No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Ministério Público intensifica ação para desocupar Parque Estadual de Guajará-Mirim. Congresso Nacional viola a recomendação da RPU sobre marco temporal. Careiro sede 8ª Conferência Municipal de Assistência Social. E ação da Caritas distribui mais de 1.000 kits para a população migrante e refugiada.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Iniciamos a edição desta quarta-feira do JAN trazendo que o Congresso Nacional violou recomendação da RPU sobre o marco temporal. O alerta do coletivo Revisão Periódica Universal Brasil é uma colisão que une entidades da sociedade civil. Saiba mais com a Dispésia.
O coletivo RPU Brasil fez um alerta ao Congresso Nacional para a violação do direito internacional e constitucional ao avançar com o projeto de lei 2903 de 2023, o antigo PL 490. Que impõe um marco temporal de forma legislada. O documento foi entregue na terça-feira, 15 de agosto, ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. O PL 2903 está para ser aprovado pelo Senado Federal e ameaça condenar, de uma vez por todas, os povos indígenas aos intensos conflitos, violências, mortes e ao genocídio, ao terem seu direito fundamental, as suas terras tradicionais e a sua existência subtraídos pelo Congresso Nacional, como explica Luiz Ventura, secretário do CIMI, o Conselho Indianista Missionário, uma das organizações que compõem o coletivo RPU Brasil.
A tramitação do projeto de lei 2903, agora no âmbito do Senado Federal, na Comissão de Agricultura, ele é extremamente agressivo com os direitos dos povos indígenas, direitos constitucionais já estabelecidos. Primeiramente porque o projeto de lei pretende instalar como lei o marco temporal e também porque tem uma outra série de mecanismos que ferem direitos fundamentais dos povos indígenas, particularmente o direito de usufruto exclusivo de seus territórios e o direito dos povos indígenas em situação de isolamento voluntário ao não contato. Em todo caso, além de ferir direitos constitucionais de uma forma evidente, esse projeto de lei 2903 também viola obrigações internacionais aceitas pelo Estado brasileiro recentemente. Particularmente estamos falando das recomendações que o Estado brasileiro aceitou no âmbito do mecanismo da revisão periódica universal. Nesse mecanismo de Nações Unidas, uma das recomendações era concluir os processos pendentes de demarcação de terras e rejeitar a tese do marco temporal.
O coletivo RPU Brasil é uma coalizão que une entidades da sociedade civil com o objetivo de monitorar a situação dos direitos humanos no Brasil sob o olhar das recomendações da RPU, que é a Revisão Periódica Universal, um mecanismo de avaliação dos Estados-membros das Nações Unidas, do qual o Brasil faz parte. A tramitação do PL 2903 no Congresso Nacional contraria a recomendação aceita pelo Estado brasileiro, explica Luiz.
Foi aceita pelo Estado brasileiro e no primeiro semestre de 2023, no âmbito da 52ª Sessão Ordinária do Conselho de Direitos Humanos, e, portanto, a partir daí, é uma recomendação que obriga e gera efeitos jurídicos internos e externos para o Estado brasileiro, e não apenas para o Poder Executivo, também para o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Se o Senado continua a tramitação do PL 2903 na perspectiva de instalar o marco temporal como lei, ele está ferindo um compromisso internacional, uma obrigação internacional que o Estado brasileiro, de forma voluntária, aderiu e aceitou diante da comunidade internacional e do Conselho de Direitos Humanos. É nesse sentido que o coletivo RPU Brasil entregou uma carta ao presidente do Congresso Nacional, alertando justamente que uma eventual aprovação, apreciação e posteriormente aprovação do PL 2903 significaria um descumprimento por parte do Estado brasileiro, particularmente do Poder Legislativo, de uma obrigação internacional constituída.
Por essas razões, o coletivo RPU Brasil insiste em pedir ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal que observem com rigor as obrigações obtidas pelo Estado brasileiro por meio da Revisão Periódica Universal e da ratificação dos tratados internacionais de direitos humanos e de outras instâncias e mecanismos do sistema ONU e do sistema interamericano. Do CIMI à Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E continua a ação do Ministério Público para desocupar o Parque Estadual Guajará Mirim, Rondônia. Nesta terça-feira, o procurador foi ver em loco como anda a operação. Raila Vareida traz as informações.
A Operação Mapinguari, que começou no início do mês, tem o objetivo de desocupar a zona de amortecimento do Parque Estadual Guajará Mirim, que é um local de proteção ambiental, ocupado irregularmente por diversas famílias, inclusive para a criação de gado. Nessa terça-feira, o Procurador-Geral de Justiça, Ivanildo de Oliveira, esteve presente na região para acompanhar de perto o andamento da operação. O procurador chegou de helicóptero, acompanhado do também Procurador de Justiça, Ivo Scherer, e do comandante da Polícia Militar, Coronel Regis Wellington. O grupo conheceu de perto a estrutura montada na base da missão, localizada na região de acesso ao parque, e acompanharam a apresentação de um resumo das fases da Operação Mapinguari, com detalhes de tudo que foi feito até agora. Para o procurador, a ação é necessária para recuperar um patrimônio que é do povo de Rondônia ocupado irregularmente.
Nós sabemos que o parque sofreu uma invasão, e isso já vem de alguns anos. E nós estamos tratando aqui de um patrimônio estadual, de um patrimônio de todos os rondonienses e de todos os brasileiros. Então, nós não podemos permitir que poucas pessoas se utilizem, que façam disso aqui um comércio e que destruam a natureza que está aqui à disposição de toda a sociedade. Então, o Ministério Público, como um dos curadores do meio ambiente, tomou todas as medidas judiciais cabíveis para a retomada daquilo que é do povo de Rondônia.
Ainda, segundo o procurador, está satisfeito com o trabalho realizado até agora.
É o Estado retirando dessa localidade aqueles que aqui não deveriam estar. Então, o Ministério Público vem em loco para acompanhar e ver a situação, né? Verificar no terreno aquilo que está sendo feito nessa operação e aproveitar para trazer o reconhecimento pelo excelente trabalho que está sendo realizado por todos esses órgãos em união e, sobretudo, ressaltar o brilhante trabalho da Polícia Militar do Estado de Rondônia, do Batalhão de Polícia Ambiental e dos órgãos de Estado.
O comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Regis Wellington Braguim, ressaltou que tudo está sendo cumprido de forma harmoniosa e a presença do chefe do MP proporciona um respaldo importante para o trabalho desenvolvido.
Então a ordem ela está devidamente cumprida, sem maiores percalços, nenhuma manifestação que haja um enfrentamento por parte dos invasores. Então o que foi planejado pela Polícia Militar em conjunto com todos os órgãos públicos de apoio está sendo cumprido de forma harmoniosa. O Ministério Público se faz presente para conferir em loco, está sendo sempre muito diligente, o que automaticamente aumenta o respaldo das ações da Polícia Militar, bem mais com os demais órgãos de apoio.
De acordo com informações do Ministério Público de Rondônia, cerca de 23 famílias saíram da área do chamado Bico do Parque voluntariamente, bem como retiraram a grande maioria das 2.500 cabeças de gado do local. A Operação Mapinguari, que envolve 300 agentes públicos, segue até o fim do mês. Da Rádio Caiari Rondônia, Raila Vareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
De Rondônia, a gente segue agora para o Pará, porque a rede de atendimento às mulheres tem recebido cerca de 20 ocorrências por dia em Santarém. As demandas são voltadas para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no município. Confira com Lies de Costa.
Durante a campanha nacional Agosto Lilás, que incentiva o enfrentamento à violência contra a mulher, a rede de proteção à mulher em Santarém promove diversas atividades destinadas a sensibilizar e alertar a sociedade para que todas as formas de agressão sejam denunciadas. E no município, a Fundação Para a Paz do Baixo Amazonas é um dos primeiros locais a receber esse tipo de denúncia, pois dispõe de uma rede de atendimento especializada para atender as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Diane Castro, coordenadora do Para a Paz em Santarém, explica que cerca de 20 atendimentos diários são realizados no prédio da Fundação, destacando que nem todos os casos são denunciados.
Olha, em média, a gente fala assim, de 20 a 25 por dia. Fora os que, ah, eu não quero fazer procedimento, eu quero um encaminhamento, eu quero uma orientação, eu quero que você me atenda, eu não quero ainda fazer o registro, entendeu? Mas em média é assim, é lotado.
Segundo Diane, os registros de casos de violência contra mulheres aumentou devido a essas vítimas estarem mais informadas de seus direitos e, no menor sinal de violação deles, elas buscam por ajuda na rede de proteção. No entanto, ela aponta que isso ainda é pouco perto de outras tantas vítimas que ainda são silenciadas.
É hoje que as mulheres estão tendo consciência, né, da lei, dos seus direitos, porque a gente observa que aqui no Pará, ao menor sinal de violência, a mulher procura. Mesmo que ela não esteja preparada ainda para registrar um boletim, mas ela procura, ela quer saber qual é o direito dela, o que acontece se ela vem aqui, o que é a medida protetiva, o que é esse afastamento, o que ela pode fazer. Então a gente observa que o menor sinal, o primeiro empurrão, ou o primeiro palavrão, ela já corre aqui. Então isso é muito bom, porque elas estão tendo consciência, né, dos seus direitos, mas a gente sabe que isso é só uma pontinha, perto de tanta coisa que está oculta, tanta coisa que está escondida, tantas mulheres que ainda sofrem caladas e acham que é normal, que tem que passar por isso, porque é marido, que precisa passar por isso, porque ele dá um prato de comida. Eu acho muito triste quando eu escuto isso. E é uma, infelizmente, é uma realidade que a gente convive, né?
Cibele Souza é uma dessas mulheres vítimas de violência que procurou a rede de proteção do Parapaz. Na ocasião, ela conta como foi passar por esse atendimento.
O atendimento que eu recebi no Parapaz foi simplesmente maravilhoso. Uma profissional excelente me acolheu de uma forma que jamais imaginaria. Ela me ouviu, me orientou e me incentivou a procurar ajuda. Ela me mostrou que eu não estou sozinha para lutar pelos meus direitos quanto mulher. Saber que temos esse apoio é simplesmente gratificante. Hoje eu posso dizer que a felicidade que hoje estou correndo atrás é resultado de tudo o que fizeram e que ainda continuam fazendo por mim. Sou muito grata e pela atenção e por todo o carinho que recebi lá.
Santarém conta com os seguintes órgãos na rede de proteção à mulher: Centro de Referência Especializado no Atendimento à Mulher, o Centro Maria do Pará, Patrulha Maria da Penha, Procuradoria da Mulher na Câmara de Vereadores, Vara da Violência Doméstica, Delegacia da Mulher e OAB Subseção Santarém. Além disso, qualquer sinal de violência contra seus direitos, a mulher conta ainda com o Disque Denúncia por meio do número 180. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Careiro cedia a Conferência Municipal de Assistência Social.
Jornal Amazônia é Notícia.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
O município do Careiro sediou a 8ª Conferência Municipal de Assistência Social. Participação dos usuários foi um grande destaque nessa edição. Confira Wanderleia Oliveira.
O tema definido para os debates da 8ª Conferência de Assistência Social foi a reconstrução dos SUAS, os SUAS que temos e os SUAS que queremos. Participaram lideranças comunitárias e representantes da sociedade civil organizada que formularam as propostas para a conferência estadual. A presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Lucimar Santos, afirma que foi fundamental a participação dos usuários.
Então é por isso que nós precisamos que a população esteja em massa para estar ali falando aonde é que está doendo o seu calo, que a população, que o usuário do Sistema Único da Assistência Social esteja presente, porque ele é o ator principal dessa política.
A conselheira Nazaré Torres reforça as temáticas que foram debatidas.
Estamos num momento histórico, né, de que estamos reconstruindo o Sistema Único de Assistência Social. Nós vamos trabalhar 5 eixos que vão ser apresentados na plenária. É o financiamento, fala sobre exatamente o recurso, né, voltado para o Sistema Único de Assistência Social. O eixo 2 vai falar sobre controle social e sobre a importância do controle social. O eixo 3 fala sobre a articulação entre segmentos, como potencializar a participação social no SUAS. O eixo 4, serviços, programas e projetos. E o eixo 5, benefício e transferência de renda, a importância dos benefícios socioassistenciais e o direito à garantia de renda como proteção social na reconfiguração do SUAS.
A conferência contou com boa representatividade e foram eleitos os delegados para a conferência estadual. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Coletivos e organizações sociais de Santarém promovem ações educativas de combate a mudanças climáticas. As ações estão sendo desenvolvidas dentro da campanha Climou, Mulheres pela Justiça Climática. Saiba mais com Daniela Pantoja.
O Coletivo Jovem Tapajônico, a Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais, a MTR de Santarém, e o Movimento Tapajós Vivo estão desenvolvendo diversas atividades dentro da campanha Climou, Mulheres pela Justiça Climática, através do edital Iara. O objetivo é fortalecer o engajamento e ampliar o conhecimento das mulheres e jovens sobre a defesa do território e justiça climática. Algumas ações já foram articuladas na aldeia de Bragança, na Floresta Nacional, a Fruna do Tapajós, no qual os jovens produziram diversos materiais de comunicação sobre o combate às mudanças climáticas. Walter Kumaruara, do Coletivo Jovem Tapajônico, ressalta a importância de apresentar sobre essa temática para os mais diversos territórios.
Nessa nossa campanha, né, do Coletivo Jovem Tapajônico, né, junto com o MTR, Movimento Tapajós Vivo, a gente se juntou, na verdade, né, para trabalhar sobre, para levar o entendimento sobre justiça climática dentro do território. Né. A gente sabe de toda essa necessidade que precisa, né, dentro das comunidades, dentro das aldeias, de entender um pouco esse assunto, né, porque o tema, que é crise climática, muitas das vezes parece que distancia a gente, mas trazendo para a realidade da população aqui, fazer a galera entender que está se passando e que está acontecendo isso, né? E todo mundo precisa entender e estar sabendo sobre esse tema, né?
Walter destaca ainda que ações no contexto das mudanças climáticas já vêm sendo realizadas pelo coletivo por meio da Piracaia de Sabiras, que ao decorrer do tempo muda de nomenclatura, mas que a incidência e o engajamento com a juventude tem sido o mesmo.
Como sempre, o coletivo Jovem Tapajônico vem trabalhando essas Piracaias de Sabiras, né? Já há algum tempo, né? E vai só mudando de nome, né? Um tempo atrás a gente trabalhava sobre política e agora a gente vem trabalhar sobre essa crise climática, né? De ter esse entendimento. E como sempre, né, na nossa metodologia, a gente produz conteúdos sobre justiça climática, né? E entender se a galera da comunidade entenderam, né? Através do retorno deles, que é de gravar podcast, de gravar documentários, né? Ou reels pro Instagram, fazer circular isso também.
Entre as mobilizações já foram desenvolvidos um vídeo curto intitulado de Barbie Climática, o documentário curto Geração e o lançamento do podcast Pode Dégua. Jéssica Kumaruara, da aldeia Suruacá, na região do Tapajós, que faz parte do coletivo Jovem Tapajônico, reforça sobre as atividades propostas dentro da campanha Climor Mulheres pela Justiça Climática.
E o nosso público-alvo são as mulheres, né? Trabalhar com as mulheres. E o público também nosso, do coletivo Jovem Tapajônico, é voltado também para o público jovem, né? Para a juventude. E no qual também a gente faz produções, né, de conteúdo. Na Flona nós criamos conteúdo, temos a produção de TikTok, podcast, curta-metragem, né, foi um vídeo curto, uma mini-metragem, né, que foi um vídeo curto que nós fizemos. Então, o coletivo Jovem Tapajônico já vem há algum tempo, né, trabalhando com isso. Nas comunidades, a gente trabalha em comunidade indígena, não indígena, ribeirinho, quilombola, povos tradicionais. A gente discute sobre temas, né, da atualidade e a gente cria conteúdo. Também levamos o audiovisual, né.
Além da aldeia de Bragança, na Floresta Nacional do Tapajós, as atividades da campanha Climor, Mulheres pela Justiça Climática, já foram desenvolvidas na comunidade Vila Nova, localizada no projeto de assentamento agroestativista ao Pai Eixo Forte. As mobilizações podem ser visualizadas por meio das mídias sociais da MTR, Coletivo Jovem Tapajônico e Movimento Tapajós Vivo. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a partir de hoje vamos saber o que os órgãos federais ligados ao meio ambiente estão planejando para tentar minimizar os incêndios florestais nesse período de estiagem em Roraima. Tudo isso na série Manejo do Fogo, Queimar para Não Incendiar. Acompanhe com Janaína Souza.
Roraima tem o histórico de grandes incêndios. O maior deles ocorreu em 1998 e queimou cerca de 11 mil quilômetros quadrados de lavrado e matas por mais de 5 meses seguidos. Essa tragédia ambiental acabou originando a criação do Previfogo Ibama. O coordenador do Núcleo de Emergências Ambientais e Incêndios Florestais, Joaquim Parimé Pereira Lima, destaca como está o planejamento e o treinamento de brigadistas para esse período de estiagem.
É interessante salientar que para o ano 2023, relativo às brigadas, a gente trabalhava aqui em Roraima com 2 supervisores. Esse ano nós vamos contratar 4 supervisores. E um deles é para trabalhar especificamente com uma brigada que a gente pretende montar na terra indígena Yanomami, na área de floresta. É um trabalho inédito nosso aqui, brigada em área florestal, em terra indígena. E um outro supervisor exclusivamente para trabalhar com os brigadistas de queima prescrito. Nós contratamos todos os anos o que a gente chama de BQP, né, que são os brigadistas de queima prescrito. Esse pessoal atua diretamente no manejo de paisagem, no manejo da vegetação. Seu trabalho mais importante é trabalhar com queima controlada, modalidade prescrita, em que queimas são feitas, né, no interior das terras indígenas, onde temos ecossistemas adaptados ao fogo, visando reduzir a quantidade de combustível, né, para que a gente não tenha incêndios de larga escala e severos no período seco crítico, né?
A queima prescrita é uma atividade prevista no manejo integrado do fogo e que tem a finalidade conservacionista, que envolve o planejamento e o monitoramento das ações de queimas em ecossistemas tolerantes ao fogo, objetivando reduzir e fragmentar o combustível. O manejo integrado do fogo ainda engloba atividades de educação ambiental, considerando os aspectos culturais do uso do fogo, as características ecológicas e econômicas do fogo e até mesmo a recuperação de áreas atingidas pelas chamas. De acordo com Parimé, novas técnicas estão sendo implementadas para ajudar na preservação aos grandes incêndios.
Outro ponto importantíssimo a destacar é que temos, esse ano ainda, vamos ter queimas aéreas com utilização de um equipamento chamado Slim Dragon, que é um equipamento, né, que lança umas esferas que, quando elas atingem o solo, elas entram em combustão. Esse equipamento ele é acoplado a um helicóptero e isso facilita muito os serviços de queima controlada, visando diminuir a carga de combustível que se acumulou ao longo desses 3 anos. Tá? Então, nossos trabalhos vão ficar mais ágeis, mais baratos, custos menores, e os riscos às pessoas envolvidas é muito menor. Como a gente, o que se queimava em 1 semana, 2 semanas, é possível queimar em 2, 3 dias, nós vamos atingir áreas que antes nós não conseguíamos chegar até elas para fazer as queimas prescritas em função de uma série de fatores, tipo a distância, áreas remotas, de difícil acesso por veículo, mesmo por quadriciclo, enfim.
É importante, segundo o coordenador, a união de todos os órgãos que atuam no meio ambiente para sensibilizar agricultores e comunidades indígenas quanto ao perigo das queimas descontroladas.
Primeiramente, tem que ter um envolvimento de todos os órgãos que têm alguma interface com os incêndios florestais. Secretaria de Agricultura, Fundação Estadual do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, isso falando dos órgãos estaduais. As defesas civis dos municípios, Corpo de Bombeiro dos estados, Defesa Civil do estado, que são importantíssimas nesse contexto. O IBAMA, enquanto um agente ativo que tem brigadas nas terras indígenas, nós estamos presentes em 6 terras indígenas, esse ano a gente vai se estender para a 7ª terra indígena, que é em São Marcos. Atuamos indiretamente em outras 7. Então, nós conseguimos cobrir em torno de 14, 15 terras indígenas. E eu acho que a gente tem que partir para um processo de sensibilização, começar a lançar os alertas em relação ao fogo, incentivar os agricultores, seja qual for o porte dele, a trabalhar com aceramentos, licenciar as suas queimas técnicas, trabalhar muito a questão das queimas prescritas aonde for possível, principalmente nas áreas institucionais. O ICMBio também tem também seu planejamento, suas brigadas, os seus agentes ambientais que trabalham na questão da prevenção dos incêndios dentro das unidades de conservação, mas é um esforço conjunto, né?
Amanhã, você conhece um pouco do trabalho do ICMBio em Roraima com as brigadas que protegem as áreas de conservação. De Boa Vista, Janaína Souza para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Ação da Caritas na fronteira do Brasil com a Venezuela distribui mais de 1.000 kits de higiene pessoal para a população migrante e refugiada. Até sexta-feira será feito um circuito itinerante em espaços de acolhimento e escolas municipais da cidade de Pacaraima. A reportagem é de Daniela Pantoja.
O projeto Orinoco Águas, que atravessam fronteiras da Caritas brasileira no estado de Roraima, promove durante esta semana uma ação itinerante em Pacaraima, cidade brasileira na fronteira do Brasil com a Venezuela. Durante a ação serão entregues 1.700 kits de higiene pessoal para pessoas migrantes e refugiadas recém-chegadas e 2.500 brindes em escolas municipais. Um conjunto de informações sobre promoção de higiene, cidadania e acesso a direitos da pessoa migrante no Brasil também será oferecido para a população, como pontua Ronildo Rodrigues, assessor local de proteção da Caritas em Roraima.
Também vamos estar realizando atividades de promoção de higiene e nós da equipe de proteção vamos estar realizando um conjunto de formações e orientações sobre os direitos dos migrantes no Brasil. Entre essas atividades de direito, vamos estar falando do ECA, todas as garantias e proteção à criança e ao adolescente que o ECA traz para as crianças venezuelanas que estão dentro do Brasil. Também vamos falar da política do SUS e a importância dos migrantes terem acesso ao Sistema Único de Saúde dentro do Brasil e também vamos estar falando da questão do trabalho, né? E os processos de importância, de denúncia da exploração do trabalho, as garantias, os direitos que essa população migrante tem.
Ronildo destaca ainda sobre as parcerias envolvidas nas ações conjuntas que contam com o apoio das irmãs da Casa de Acolhida São José, padres e religiosos de Pacaraima.
Também vamos estar realizando atividades de promoção de higiene e nós da equipe de proteção vamos estar realizando um conjunto de formações e orientações sobre os direitos dos migrantes no Brasil. Entre essas atividades de direito, vamos estar falando do ECA, todas as garantias e proteção à criança e ao adolescente que o ECA traz para as crianças venezuelanas que estão dentro do Brasil. Também vamos falar da política do SUS e a importância dos migrantes terem acesso ao Sistema Único de Saúde dentro do Brasil e também vamos estar falando da questão do trabalho, né? E os processos de importância, de denúncia da exploração do trabalho, as garantias, os direitos que essa população migrante tem.
A estimativa é que um total de 3 mil pessoas possam ser alcançadas por meio das formações entre os espaços de entrega de kits e também das que passam pelo posto de interiorização e triagem da Operação Acolhida em Pacaraima. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a capital amazonense ganhou mais voos diretos para São Paulo e Belém, além de uma nova rota para o Rio de Janeiro. O pacote de serviços também inclui voos para 3 municípios do interior do Amazonas e a expansão das operações de cargas nacionais e internacionais. Os detalhes com Nuno Lobo.
Nessa segunda-feira, o vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza, anunciou mais voos diretos de Manaus para as cidades de São Paulo e Belém. Uma nova rota para o Rio de Janeiro, trajetos para os municípios de Tefé, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos e a expansão de operações de cargas nacionais e internacionais. O anúncio foi feito durante uma coletiva de imprensa concedida na sede do governo do estado, na zona oeste da cidade. Tadeu de Souza destaca que a ação faz parte de um planejamento de expansão econômica.
O tratamento tributário diferenciado que o governo vem dando para operações monomodal aéreo só intensifica diversifica e incrementa a atividade econômica na região e, acima de tudo, incentiva o turismo. Isso é um planejamento que está sendo feito nos últimos 2 anos, visando tornar ainda mais robusta no período pós-pandemia a atividade econômica no estado do Amazonas.
As empresas aéreas que trabalham com o transporte de passageiros e cargas e as de fretamento de táxi aéreo são beneficiadas com reduções tributárias, que variam de 3 a 7% na alíquota do ICMS sobre os combustíveis. A política tributária possibilita novos investimentos, como explica o diretor de operações da Latam, Arlen Menezes.
Agradeço pessoalmente os esforços do governo estadual para a redução do ICMS sobre combustível da aviação. Esse movimento foi fundamental para que a gente pudesse fazer esse anúncio hoje. Esse é um estado com enorme potencial turístico também e industrial, e por isso ele está no centro das nossas decisões.
O presidente da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas, Ian Ribeiro, revela que a medida vai trazer mais turistas para o estado.
Amplie-se sempre as malhas aéreas para que possamos trazer mais turistas para o Amazonas e fazer com que os amazonenses possam conhecer novos destinos. São Paulo é o maior emissor, Belém é o segundo. O Rio de Janeiro é porta de entrada para muitos turistas, sobretudo da Europa, para o nosso país. Com este voo do Rio de Janeiro para Manaus, possibilita uma facilidade muito maior, assim captando mais turistas que vão deixar muito mais renda aqui no nosso estado.
A Latam começa a operar voos para os municípios de Tefé, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos a partir de 1º de setembro deste ano. As viagens sem escalas para o Rio de Janeiro iniciam no dia 2 de janeiro de 2024, enquanto os novos voos para São Paulo e Belém começam a ser operados no dia 29 de outubro de 2023. Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial.
Enquanto no país vizinho, Equador, com aprovação de referendo popular, a justiça consegue impedir a exploração de petróleo no Parque Yasuni para preservar floresta, biodiversidade e povos originários, no Brasil, o pequeno município de Guajará-Mirim, em Rondônia, decretou o Rio Laje, primeiro rio brasileiro, como sujeito de direitos. No entanto, o governo atual, através do ministro dos Transportes, Renan Calheiros Filho, insiste em apresentar em até 8 meses o resultado dos estudos técnicos e processos administrativos sobre a viabilidade da construção da Ferrogrão, uma ferrovia que atenderá quase exclusivamente aos interesses dos produtores de soja e milho do Mato Grosso, mesmo já existindo a rodovia BR-163, que foi asfaltada primeiramente para atender as carretas dos exportadores de soja de grãos daquela região. Como o governo, que assumiu o compromisso de manter a floresta em pé até o ano 2030 e batalhar pelo equilíbrio climático, cuidando da Amazônia, como pode justificar a construção de uma obra que vai violar parte do Parque Nacional Jamanchim, abrir clareira de 933 quilômetros de extensão na floresta para sentar os trilhos da ferrovia, além de invadir 14 núcleos indígenas? Como? Como o governo Lula justifica que, para atender basicamente aos sojeiros do Mato Grosso, vai sacrificar milhares de quilômetros de floresta, invasão de território indígena? Como fica a situação das ministras Marina Silva e Sônia Guajajara, ambas respeitadas a nível internacional pela sua defesa da Amazônia? Irá o governo expulsá-las mais uma vez? Se esse estranho projeto Ferrogrão for iniciado, como ficará a Conferência do Clima em Belém em 2025? O mundo ficará calado? O governo brasileiro fará conta que nada de errado acontece na Amazônia? E a sociedade civil, organizações indígenas e movimentos sociais da região vão aceitar mais esta humilhação de um governo que foi eleito também por esta sociedade amazônica? Oxalá tal crime não aconteça.
Encerra aqui a edição de número 3.789 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Liege Costa, Daniela Pantoja, Janaína Souza, Raila Vareda, Anderlé Oliveira, Nuno Lobo e Artes Pézia. Edição da Leusso Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdoamazonia.com.br. A você, uma boa noite.